voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Estamos de volta já aqui com o seu Ronda Central. Mandar um grande abraço aos amigos que, quando podem, acompanham. Alô! Como agora, meu querido amigo atende, Rogério Cafeteiro. Um abraço, mestre. Viu, Rogério?
Eu
parabéns
quero pegar
aí pelo podcast
maravilhosa,
bombando.
Pelo amor
e eu
de Deus,
super indico,
cara,
viu? É, nós vivemos política o tempo todo. Tem gente que diz, não gosto de política. Mas vou te dizer, você vive política o tempo todo. 24 horas. Pense nisso.
Então,
para quem gosta de saber dos bastidores e tudo mais da política, e se manter informado com quem conhece, eu super indico no YouTube e o podcast Café Quente com Rogério Cafeteira. Tá aí,
bom,
viu,
demais.
Depois eu mando a fatura. Um grande abraço também ao nosso amigo Marcelo Minardi, também, aqui, diz que foi dar uma ouvida aqui no Ronda. Obrigada, meu grande amigo John Cutrim também, o pessoal Glaucio Terceira, o Rogério Silva, todos os companheiros, um grande abraço a vocês, muito obrigada pelo carinho de sempre. Quem tá chegando por aqui na sexta-feira é ela, Taliana Luz. Taliana, que caso é esse desse enteado que matou o padrasto a golpes de faca?
Israel da Silva Carvalho, de 34 anos, foi assassinado na madrugada desta sexta-feira pelo próprio enteado na cidade de Imperatriz. O crime aconteceu no bairro Jardim Sumaré, após uma discussão entre os dois. Segundo a polícia, a vítima dormia no momento em que foi atacado pelo enteado, que desferiu mais de 10 golpes de arma branca. De acordo com informações, padrasto e enteado tinham desentendimentos frequentes e o suspeito seria usuário de drogas. Após o crime, ele permaneceu no local e foi preso ainda com a arma usada no crime. O suspeito foi encaminhado ao plantão central de Imperatriz e permanece à disposição da justiça. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Valeu, Taliana. Um grande final de semana para você. Atenção, meu amigo diretor de rádio, a sua emissora acaba de ganhar um sistema de venda de comerciais que é completamente digital. Plataforma Mundo da Mídia foi desenvolvida com tecnologia 4.0 para atender rádios e anunciantes do mundo todinho. Então corre, não demora, coloque a sua emissora no mundo digital e deixe a tecnologia trabalhar por você. Sua equipe vai ficar livre para fazer uma programação cada vez melhor, cada vez mais especial para os seus ouvintes. Então vai lá, acesse mundodamídia.com, a revolução tecnológica que a sua rádio precisava. É, o Ronda também é prestação de serviço, com certeza. Rapidinho para você, perguntando aqui para mim no WhatsApp se os ônibus, se os rodoviários estão em greve, se foi resolvida alguma coisa. Aqui em São Luís, estão em greve. Ônibus não circulam aqui na Grande São Luís, porque os rodoviários rejeitaram aí a proposta de reajuste de 2% e o SET resolveu ir à Justiça do Trabalho. Então tá esse imbróglio todo, o prefeito hoje veio falar, sempre acontece isso, você já reparou? É o ano inteiro isso. O prefeito hoje veio falar, Eduardo Braide, logo cedo, que tem voucher aí para todo mundo, desde as 10 horas da manhã. Então, se você ainda não fez o seu cadastro lá para ter direito ao voucher, faça o cadastro. Se você já fez, não precisa fazer mais, você vai receber, ou já deve ter recebido, uma notificação aí da Prefeitura de São Luís. Prestação de serviço aqui no Ronda é sempre muito importante. E um homem foi assassinado enquanto dormia. Isso aconteceu em Poção de Pedras. Quem tem mais detalhes é Ellison Barros.
Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira no município de Poção de Pedra. Um homem identificado até o momento apenas pelo apelido de Jacaré foi assassinado dentro da própria residência. De acordo com as primeiras informações, a vítima dormia em uma rede quando foi surpreendida e morta. O crime aconteceu durante a madrugada e gerou grande repercussão na cidade. O crime agora deve ser investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a motivação e a autoria do crime. A polícia ainda trabalha com poucas informações, mas a expectativa é que a partir do registro de ocorrência, depoimentos sejam colhidos e as investigações avancem para identificar os responsáveis por esse crime.
Valeu, Ellison, muito obrigado. Ótimo final de semana para você. E Imperatriz, a segunda vara criminal aí de Imperatriz, realizou o primeiro julgamento no novo fórum de justiça aí da cidade. O réu foi o Carlos Henrique da Silva Lima, foi acusado de matar o jovem de 19 anos, Lucas do Nascimento, no bairro Novo Horizonte, em 2023, que esse caso aconteceu. O Lucas, segundo constam ali, nos autos, no todo o trabalho feito pela polícia e agora levado à justiça, o Lucas estava em uma bicicleta quando os suspeitos se aproximaram dele de moto. E o garupa, o Carlos Henrique, esse que foi a julgamento ontem, fez vários disparos contra o Lucas. Isso tem imagens de câmeras de segurança que, por sinal, ajudaram muito, foram fundamentais para a polícia. E o conselho de sentença do Tribunal do Júri entendeu que o réu impossibilitou a vítima de esboçar qualquer tipo de defesa diante daquela situação. Foi assassinada com arma de fogo depois da abordagem na rua, no meio da rua. E que também, segundo o conselho de sentença do Tribunal do Júri, eles ameaçaram a segurança pública ao alvejarem o Lucas. Então, foi decidida a condenação. O Lucas ainda teria sido confundido com o irmão, que, segundo também informações da polícia, o irmão do Lucas é que deveria ser o alvo. E, na verdade, foi o Lucas, que estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. E o juiz Glender Malheiros estipulou a pena de Carlos Henrique em 19 anos de reclusão, regime fechado. O comparsa dele, que dirigia a moto, até hoje não foi identificado. Carlos Henrique também foi condenado a arcar com todas as despesas processuais, porém foi isento desse pagamento diante da nova lei de custas em relação ao réu, que não tem condições, ao réu que é pobre. Mas, mesmo assim, o juiz fixou o valor mínimo de R$10 mil de indenização para a família do Lucas, considerando as despesas, inclusive com funeral. Vou chamar aqui o nosso querido Antônio Marques. Teve aí um segundo homicídio neste ano, que foi registrado em Balsas. Vem, Antônio.
O segundo homicídio do ano foi registrado no início da manhã desta quinta-feira no cruzamento da Rua 7 com a Rua 14, no bairro São Félix. A vítima foi um adolescente de 17 anos, identificado como Wellington Souza Silva, conhecido como Neguim. De acordo com as primeiras informações, o jovem teria sido perseguido por pelo menos duas pessoas. Ele estava numa bicicleta quando foi alcançado e alvejado. Mesmo ferido, o Wellington ainda desceu da bicicleta e tentou fugir, mas caiu a poucos metros do local do ataque e morreu ainda no local. A polícia militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. A equipe do Instituto Criminalista esteve no local realizando os procedimentos periciais, enquanto o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Imperatriz, onde passará por autópsia. Os exames irão apontar a causa da morte e a quantidade de disparos efetuados.
Nesse momento nós vamos estar isolando o local, né? Porque tem vários locais aqui, imediato e local imediato, e nós vamos estar fazendo isolamento. E o procedimento agora vai ser o levantamento de como foi que ocorreu toda essa parte, desde o início da perseguição até aqui o momento do disparo. Da vítima, né?
Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito Muito obrigada, você volte sempre, viu? Na segunda-feira queremos contar com todos vocês, nossos parceiros, aqui trazendo as informações de tudo que acontece na área policial em São Luís e também por todo o Maranhão. Inclusive, eu vou agora daqui até Timon. Tô chegando em Timon agora, porque um homem foi preso quando ele tentava roubar um estabelecimento comercial na Avenida Presidente Médici, no bairro Parque Piauí. De acordo com a PM, a prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Alguém foi lá e disse: olha, seus polícia, tá acontecendo um negócio aqui, o negócio tá estranho. Quando os policiais chegaram lá no local, o criminoso foi pego em flagrante, tentando arrombar, no momento que ele tentava arrombar a loja, estava ali na tentativa. O nome dele é Francisco de Assis da Silva. Durante a abordagem, os agentes apreenderam com ele duas facas e um alicate. São ferramentas que, segundo a polícia, geralmente são usadas para cortar cadeados, né? E segundo ainda a polícia, seriam usadas na prática desse crime. A PM também informou que o homem pode estar envolvido em outros arrombamentos registrados recentemente em estabelecimentos comerciais aí em Timon. Apenas nas últimas 48 horas, pessoal, pelo menos duas lojas foram alvo desse tipo de ação criminosa em Timon. O suspeito, ele foi encaminhado à central de flagrantes, onde permanece preso, está à disposição da justiça. E a polícia fica responsável aí por apurar se existe alguma ligação entre ele e esses outros crimes ocorridos aí na cidade de Timon, nesses outros arrombamentos. Deve ter alguma ligação, ou então é muita coincidência. Em tão pouco tempo, tantos arrombamentos de lojas e ele preso em flagrante, o gatuno, quando tentava arrombar mais um estabelecimento comercial. Mas agora está atrás das grades. Parabéns ao pessoal aí da Polícia Militar do Maranhão, que atua em Timon, pelo serviço prestado. O Luan já está dizendo assim: vambora acabar. Hoje é sexta-feira, o almoço já está servido, Humberto já mandou colocar o buffet, então vambora. Gente, um ótimo final de semana. Lembre-se, não vá perder seu réu primário, por favor. Não quero estar noticiando seu nome aqui, seu caso.
Tá certo?
Um grande final de semana, uma ótima sexta-feira. Deus abençoe a você, a sua família. Brinquem aí as festinhas de pré-carnaval com cuidado, com segurança. Beijo no coração. Até segunda.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Durante o segundo semestre de 2025, a deputada estadual Janaína utilizou a tribuna para destacar importantes conquistas voltadas à proteção da infância, bem como investimentos em saúde, infraestrutura e desenvolvimento econômico na região tocantina. A parlamentar ressaltou a relevância do projeto de lei de número 417/2025, de autoria do Poder Executivo e em tramitação na Alema, que cria o Programa Estadual de Equipagem, Modernização, Infraestrutura e Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Tutelares. E ainda no ano que passou, a deputada Helena do Ailib destacou os avanços registrados na saúde do Maranhão, principalmente na chamada alta complexidade. Durante o seu pronunciamento, a deputada pontuou alguns dos investimentos que contribuíram diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população do estado. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.